A UEL e você.
Vamos iniciar o programa com a coluna Mundo Afora, uma realização da ARI, Assessoria de Relações Internacionais da UEL, em parceria com a Rádio UEL FM. Este é o terceiro episódio da coluna, que traz uma roda de conversa especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, comemorado em 25 de julho. Este também é o Dia Nacional de Teresa de Benguela e o Dia da Mulher Negra no Brasil. A assessora de Relações Internacionais da UEL, professora Viviane Baggio Furtoso, recebe a professora Marleide Perrude, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL. Também participam Alejandra Leon Cedenho, docente do Departamento de Psicologia Social e Institucional da Universidade, Almerita Jurema de Paula, professora da Educação Básica Pública, e Carla Cristina Gimenez de Sá, representante da Comissão Organizadora da Marcha das Mulheres Negras Regional de Londrina.
Mundo Afora.
Bom dia, é com muito prazer que estamos aqui mais uma manhã para falar de questões na coluna Mundo Afora, que é da Assessoria de Relações Internacionais, e hoje nós vamos nos dedicar a falar de uma data muito especial do mês de julho, que é o dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e também o Dia Nacional de Teresa de Benguela e o Dia da Mulher Negra no Brasil. E, para isso, nós temos aqui várias convidadas especiais, então já dou um bom dia especial aqui às nossas convidadas, que vão se apresentar para vocês daqui a pouquinho, na hora que elas tiverem aí o momento de fala. E eu queria, então, só fazer um destaque antes de começar a ouvi-las, que elas são as nossas convidadas especiais hoje. Então, nós estamos aqui com uma edição especial, onde a ARI, Assessoria de Relações Internacionais, convidou, então, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL, que é um núcleo, inclusive, ligado à Assessoria de Relações Internacionais, né? Então, o NEAB, como parte da ARI, ele atua no âmbito das relações internacionais da UEL, focando em estudos afro-brasileiros e contribuindo dessa forma para a internacionalização da universidade por meio de suas atividades e projetos. E o NEAB também fez um convite especial a mulheres negras especiais da nossa cidade, do nosso contexto, que falarão mais para nós, vão nos esclarecer, justificar, contextualizar, não só sobre o dia em si, a celebração do dia, que já é muito especial, mas que ações, né, importantes para este momento culminam nesse Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Ok? Então, muito obrigada mais uma vez a vocês. Eu gostaria, então, de convidar inicialmente a professora Marleide. A professora Marleide vai se apresentar para vocês e vai, então, trazer para nós, neste momento, como que esse conceito, né, de interseccionalidade, que ele é fundamental para a luta por igualdade, como que ele ajuda a gente a pensar em políticas públicas que realmente contemplem as mulheres negras. Bom dia, professora Marleide, a palavra é com você.
Bom dia a todos os ouvintes. Acho que é um prazer estar aqui nesse mês de julho, Julho das Pretas, trazendo uma temática que para nós é essencial aí nas nossas conversas, nos nossos debates políticos. Bom, acho que inicialmente é importante situar o termo interseccionalidade, né? Quando a gente fala, né, de políticas públicas para o bem viver numa perspectiva interseccional, é importante destacar que esse termo ele foi criado, né, cunhado pela jurista e professora norte-americana Kimberly Crouch, na década de 80, e surgiu para descrever como os diferentes sistemas de opressão, como racismo, sexismo, homofobia ou classismo, entre outras, se sobrepõem e se combinam, criando experiências sociais únicas de desigualdade para certos grupos, especialmente para as mulheres negras, né? Porque, embora o termo interseccionalidade tenha sido formulado, cunhado pela Kimberly em 1989, no Brasil, Lélia Gonzalez já fazia esse debate na prática e na teoria, muito antes desse termo original, né? Então, assim, como que a gente destaca a questão da interseccionalidade no campo da política pública? Ou seja, é importante você pautar políticas, né, para atendimento das mulheres, né, numa perspectiva interseccional, na medida em que essa mulher era atravessada por muitas violências, né? A violência racial, as questões de gênero. Então, são debates importantes que precisam ser realizados. E nesse 25 de julho, né, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, essa temática, né, vem perpassando as discussões, os encontros e os diálogos. Aliás, todo o mês de julho, né, a gente chama de Julho das Pretas, que é justamente pautar as questões que envolvem, né, as necessidades das mulheres negras numa perspectiva interseccional, para que a gente possa pensar aí como é que essa mulher é atendida ali no posto de saúde, o atendimento médico, a questão do pré-natal, né, também no campo das questões sociais, né, quais são as necessidades dessas mulheres. Então, a interseccionalidade, ela deve perpassar a proposição de políticas públicas para que, de fato, possa atender às necessidades das mulheres negras.
Maravilha, muito obrigada, professora Marleide, por essa introdução, né, sobre esse conceito. É importante que as nossas ouvintes saibam sobre esse aspecto, né? Então, essa questão que atravessa várias categorias, que atravessam raça, classe social, né, orientação sexual. Então, não é trabalhar com uma categoria dessa em separado, mas é trazer todas essas categorias para as discussões que a gente tem tomado, né?
A interseccionalidade, Viviane, é uma lente que permite enxergar a complexidade dessas múltiplas camadas que atravessa a realidade da mulher negra. Isso que é importante a gente evidenciar, né? É você olhar para as necessidades das mulheres negras, nessa perspectiva interseccional, olhando as suas múltiplas necessidades.
E essas lentes são muito importantes para nós também do ponto de vista da internacionalização da Universidade Estadual de Londrina, porque nós recebemos muitas estudantes africanas, né? Muitas estudantes negras que não são africanas, mas negras de outros do Caribe, da América Latina. Então, como também essas mulheres se integram à nossa comunidade, como que as pessoas que estão no entorno da universidade, no posto de saúde, na farmácia, no supermercado, como que elas também pensam sobre isso, né, e também lidam com toda essa diversidade. Então, eu vou passar agora para a professora Almerita, né? Professora Almerita, muito obrigada também pela sua presença. Eu vou pedir para a senhora se apresentar também para os nossos ouvintes. E a professora Almerita vai nos falar sobre a importância, então, deste 25 de julho para as mulheres negras.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, meninas que estão aqui, né, mulheres potentes. O 25, ele é de extrema importância porque ele é um marco político. Ele vai trazer não as dores dessas mulheres, mas a potencialidade. Essa potencialidade que construiu uma narrativa no sentido da mulher, né, preta. Ela, Lélia Gonzalez, traz a mãe preta. E o quanto isso, esse resgate, ele traz como ela contribuiu culturalmente em relação aos valores da construção mesmo, da fala, né, o pretuguês, que tem muito, né, dessa mãe preta que contava história, que acalentava, que cuidava. E a mulher preta, ela tem tudo isso no dia de hoje. E é isso que nós queremos resgatar e trazer essa potencialidade dessa mulher que contribuiu e que por muito tempo não foi citada, não foi ouvida, não se colocou em pauta. Então, assim, e a Lélia, ela traz que essa mulher, ela tem todo esse potencial, porque ela é alvo de todas as discriminações. Então, ela tem o potencial para ir adiante e trazer essa caminhada mesmo de bem viver. É necessário, né? É presente. Quando a Marleide fala que nós somos atravessados por vários contextos, isso não pode deixar de ser trazido. E quando o 25 traz, né, a Teresa de Benguela, toda mulher tem um pouco de Tereza, toda mulher preta tem um pouco de Tereza, que foi uma mulher que administrou um quilombo inteiro, de uma forma impecável, né, politicamente. Então, assim, hoje a mulher preta, ela está nesse lugar. Ela administra uma casa, administra vários espaços profissionais e contextos, e a Tereza traz isso. Então, assim, o dia de Tereza ser junto com o dia da mulher preta é impecável.
Perfeito. Então, professora emerita é professora da educação básica, né? Da escola pública da educação básica. Então, muito obrigada por ter se deslocado também até aqui na Universidade Estadual de Londrina. E não só hoje, né? Mas sempre nesse trabalho em parceria com o NEAB e nesse trabalho que a gente tem construído coletivamente em prol de tantas questões importantes.
Mundo Afora.
Com Viviane Baggio Furtoso, assessora de Relações Internacionais da UEL.
A professora Almerita falou sobre o bem viver. Então, eu vou convidar agora a professora Alejandra, vou pedir para ela se apresentar também no início da fala. E a professora Alejandra vai abordar o significado, então, desse bem viver e como que ele se relaciona com a vida das mulheres negras no Brasil e na América Latina. Bom dia, professora Alejandra. A palavra está com a senhora.
Bom dia. Muito obrigada por me convidarem, me receberem. É muito bom comemorar dias importantes, dias que vão reconstruindo, de alguma maneira, a nossa história, que vão tecendo com outros fios, com fios de maior dignidade, de maior alegria, de maior resistência. O bem viver, quando a OMS falava em qualidade de vida, tinha uma concepção que ela foi sendo meio capturada por uma noção de então vai fazer ginástica e vai comer tal coisa e vai resolver. E o bem viver, entendo, tem um significado mais profundo, um significado de poder olhar nos olhos e dizer eu estou vivendo uma vida que é digna de ser vivida. Eu estou vivendo com a certeza de ser uma pessoa valiosa e digna de ser amada. Tenho a certeza de que eu posso contribuir com o lugar que eu vivo e que o lugar que eu vivo também pode contribuir comigo e posso receber. Quando os bolivianos, por exemplo, falam que os direitos da mãe terra são primeiro que os direitos humanos, eles se referem à importância da gente saber o chão que pisa, não destruir o chão que pisa, não fazer, digamos, a nossa vida um lixo. Então, a possibilidade do bem viver é a possibilidade de um esperançar, digamos, não de um esperar, mas de um esperançar da gente poder se construir no individual e no coletivo, num coletivo que tece a singularidade como uma possibilidade bonita, sabe? Diversa, que importante que você traga a sua especificidade, que importante que sua especificidade possa ser vivida e possa ser trabalhada junto com as outras. E para as mulheres pretas isso é muito importante, porque é muito duro se viver numa sociedade em que, paradoxalmente, as mulheres pretas estão administrando as casas desde o tempo da escravização, mas isso não é dito e de muitas maneiras ambíguas é colocada no lugar de objeto. Então, a possibilidade de ser sujeito, e assim como Teresa de Benguela dizer, eu administro o lugar dos meus, e eu sou reconhecida por isso, e eu reconheço todo mundo por isso, é um valor muito importante. E é um valor que, assim, parecem coisas, às vezes invisíveis, às vezes corriqueiras, são demasiadamente importantes, ou seja, não adianta simplesmente pensar uma política pública no sentido de ter saúde, de ter o equipamento, de ter o transporte, de ter... Quem que vai tratar essa criança que chega infestada de piolho com dignidade? Quem que vai fazer com que os direitos dela sejam garantidos e que seja compreendido que nem ela é alvo de nojo, nem tem por que ser alvo de nojo, nem a família dela tem por que ser... culpabilizada, mas compreender o que é que está acontecendo. E a partir daí se se trabalhar. Então, acho que o bem viver é uma concepção que atravessa a vida toda, é uma concepção que atravessa desde que a gente acorda até que a gente vai deitar, com a possibilidade de conviver bem, não unicamente com os humanos, mas com os não humanos também, no meio ambiente, no animal, no vegetal, construir um outro planeta que sinceramente está precisando.
Obrigada, professora Alejandra. E o conviver, né? O bem viver e o conviver. Eu acho que esse conviver, apesar de ser com N, né? Mas ele é com, no sentido de oposição de sem, né? Então, é conviver, é viver com, né? É viver em harmonia e em integração, em colaboração. Professora Alejandra, a senhora só não falou de que departamento que a senhora é aqui na UEL e gostaria que dissesse também a sua nacionalidade, por favor.
Ah, eu sou venezuelana, se alguma coisa no sotaque vocês perceberam é por conta disso, e trabalho no Departamento de Psicologia Social Institucional do Centro de Ciências Biológicas aqui da UEL.
Perfeito. Eu pedi para a professora Alejandra falar também da nacionalidade dela, porque isso tem um papel muito importante para nós. A professora Alejandra tem sido uma parceira, né, da Assessoria de Relações Internacionais, do NEAB, e ela traz isso também, uma visão, ou as lentes, né, que ela traz também são lentes de alguém que veio para o nosso país conviver no Brasil e viver no Brasil. E tem vários momentos, né, professora Alejandra, nós temos discutido aí o que é estar e permanecer neste lugar. Então, depois também, se tivermos mais um tempinho, a gente aborda outros elementos. Eu vou passar, então, a palavra agora para a Carla, a nossa convidada, que está aqui conosco também, para ela abordar a questão da mobilização em Londrina sobre essa data, sobre este mês tão importante. Bom dia, Carla. Vou pedir para você se apresentar também para os nossos ouvintes.
Bom dia, eu sou a Carla. Eu atualmente estou aqui representando o Comitê Regional e o Comitê Estadual da Marcha das Mulheres Negras, que vai acontecer em novembro. No comitê eu represento o Centro de Direitos Humanos de Londrina e também o Ilê Axel Palmin. Esse comitê, ele parte desde o ano passado, a gente vem discutindo a Marcha das Mulheres. Nesse 25 de julho é um prazer, tá? Porque vem acontecendo várias mobilizações. Tivemos a semana passada um encontro aqui em Londrina para falar a respeito da marcha, para falar a respeito desse mês tão importante, para discutir o bem viver, para discutir reparação. E a marcha em 25 de novembro, ela tem esse intuito, né? Discutir, levar as mulheres para Brasília para discutir o bem viver, para discutir reparação, para a gente poder ser vista, né? As mulheres, é um prazer estar aqui, né? Com essas mulheres maravilhosas e potentes, e com falas tão, tão boas e que traz para a gente aquilo que a marcha significa, né? O que elas disseram, aquilo é isso, gente. A marcha, ela vem para trazer esse protagonismo, para dizer, olha, a gente não quer só o equipamento, a gente quer a atenção específica para aquela situação, a gente não quer ser destratada nos espaços em que a gente está, a gente não quer ser atendida por pena, nós queremos ser atendida porque é um direito nosso, né? Nós queremos ter dignidade nos nossos atendimentos, ser tratada de maneira digna, né? Eu acho que isso é o mais importante. E esse 25 de julho, ele é extremamente importante, extremamente significativo para a gente, né? As discussões que a gente vem feito é justamente para isso. E a gente tem mostrado e demonstrado essa convivência, essa potência que as mulheres trazem. Nós somos a maioria, né? Nós, mulheres negras, somos a maioria nesse estado. E aí, né? Nós queremos mostrar isso com números, né? Levar essas mulheres, levar o maior número de mulheres para lá e chegar e apresentar e demonstrar o quanto essa potência é importante, o quanto essas falas, o quanto é importante discutir. Vamos levar uma carta com essas solicitações dessas mulheres, né? Essas demandas que as mulheres trazem, né? Uhum. Tanto para as nossas casas, para as nossas instituições, para as nossas famílias, para os nossos filhos, para que os nossos filhos, os nossos netos não passem pelo que a gente já passou. Então, a marcha, ela tem esse intuito. A marcha, ela vai acontecer no dia 25 de novembro. As regiões, todas as cidades estão se organizando para ir, então estão acontecendo eventos, estão acontecendo encontros, falas e discussões. A gente vem pedindo apoio, não só apoio também apoio financeiro, né? Apoio estrutural, de logística, mas esse apoio também para levar, para ir. Vamos divulgar, uhum. vamos falar a respeito, porque vai ser importante. A marcha acontece a cada 10 anos, então a última foi em 2015 e agora ela vai acontecer em 2025. Não à toa foi escolhido o dia 25 de novembro, para além de ser uma semana extremamente importante, mas também porque encerra-se a COP30. Uhum. E a gente quer as mulheres, e tem várias mulheres de outros países, de outros locais que vão vir. Então, encerra-se a COP e vai todo mundo para Brasília para poder discutir bem viver e reparação para as mulheres negras. Então, essa é a ideia.
Muito bom, obrigada, Carla. Vejam, nós começamos o nosso episódio aqui, né, de hoje, esse momento da coluna tão especial, dizendo que a gente celebra no dia 25 de julho, mas as ações não acontecem apenas no mês de julho, né? Nós não podemos ter uma data, não é uma data apenas de luta, né? Ela acontece o ano Sim. todo. Então, essa marcha acontecer em 25 de novembro também, e já está sendo trazida aqui, neste momento de falar do 25 de julho, também é mais um reforço para, né, para que as pessoas que estão nos acompanhando percebam que essas lutas, elas não são de um momento específico, não é numa data específica, celebra-se, faz tudo e depois se esquece, não, essa é uma luta constante, é uma luta permanente, né, e por isso a gente tem várias ações aí durante o ano. Então, para encerrar a nossa conversa aqui, né, esse bate-papo, a gente podia ficar a manhã toda falando, né, de coisas tão importantes, mas eu gostaria de convidar a professora Marleide novamente para ela falar da programação do NEAB para esse 25 de julho, então, onde teremos um evento intitulado NEAB Abraça Mulheres que Inspiram. Que nome lindo, né? Que título Isso. lindo para este evento, professora Marleide.
Exatamente. Todos os anos nós comemoramos o 25 de julho, né, como uma data extremamente especial que busca integrar as mulheres, né, da universidade, da cidade de Londrina, dos movimentos sociais, enfim. Então, nós teremos aí uma atividade especial no 25 de julho, é uma sexta-feira, a partir das 16 horas, nós teremos ali várias atividades, apresentações, teremos a feira, né, teremos homenagem às mulheres também, né, então, a partir das 16 horas, ali no NEAB, uma série de atividades, todos os ouvintes estão convidados, terá o café intercultural, né, que é um café que ocorre todos os meses, né, a universidade já conhece um pouco essa dinâmica, mas no dia 25 de julho o projeto se integra a nós para comemorar aí o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana. É um café compartilhado, então pode vir, compartilhe aí, né, o que você gostaria de trazer, né, para dividir ali conosco. E depois, às 19 horas, nós teremos um espetáculo ali produzido pela Lecum e pelo Isandrin, chamado Preceitos e Memórias, a Contemplação do Corpo Preto ao Seu Divino Ancestral. Essa atividade é uma atividade, né, do Departamento de Artes Cênicas, vai ocorrer ali no Laboratório de Artes Cênicas, a partir das 19 horas, então todos convidados a assistir esse espetáculo. E depois, às 19h30, nós teremos uma roda de conversa ali na sala 683, com a temática Interseccionalidade na Reparação das Políticas Públicas, Caminhos para o Bem Viver das Mulheres Pretas. Então, nós teremos uma série de convidadas, de lideranças, pesquisadoras, representantes dos movimentos sociais, mulheres de comunidade terreiro. Então, será uma roda de conversa para trazer essa temática Interseccionalidade, Reparação, Políticas Públicas, Caminhos para o Bem Viver. Então, será um dia extremamente especial, todos os ouvintes estão convidados a estar conosco, né, para dialogar sobre essa temática, né? Então, esse é a nossa programação desse dia tão especial, que, na verdade, a gente realiza uma série de atividades no NEAB, mas esse dia, para nós, ele tem aí um papel importante de acolher, de integrar, de convidar, de trocar uma conversa ali, tomando um café, né, participando das atividades, visitando a feira que nós teremos ali. Então, fica o convite para todos.
Tá ótimo. Só reforça, então, para nossa, né, para quem quiser se juntar a nós nesse dia 25. Então, toda a comunidade está convidada, todos os ouvintes. Onde fica a UNEAB, professora Marleide? Dentro da UEL, porque a UEL, às vezes, é um labirinto. Né? As pessoas, às vezes, se perdem aqui dentro do nosso campus lindo, maravilhoso, mas grande também, e por isso, às vezes, as pessoas se perdem. Só reforça, então, onde fica a UNEAB.
Isso, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro fica ali no início do calçadão ou no final do calçadão. Dependendo do lado que você chega na universidade, mas fica próximo à Casa do Pioneiro, a réplica da Catedral, então ali perto do CLCH, né, do Departamento do Curso de Direito, então fica ali, é uma casa amarela e azul, linda e maravilhosa, pode chegar, isso, que vocês serão todos bem acolhidos e acolhidas.
Isso, o calçadão da universidade é a melhor referência, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a professora Marleide, começando aqui por ela que acabou de falar, que é a coordenadora do UNEAB, né, o UNEAB vinculado à ARI, a professora Alejandra, do nosso Departamento de Psicologia, né, professora aqui da universidade também, Psicologia Social e Institucional, porque tem mais de um, né? A Carla, que está aqui ao lado da professora Alejandra, então, da Comissão Organizadora da Marcha das Mulheres Negras Regional de Londrina, e a professora Almerita Jurema de Paula, que é professora da Educação Básica da Rede Pública, que esteve aqui, então, nesta manhã conversando conosco, e agradecer também a coordenação do Programa de Extensão Idiomas Sem Fronteiras, ao qual o Café Intercultural está vinculado, e mais um ano, então, em parceria, realizando essa edição. Muito obrigada, e fica o convite a todos e todas, esperamos vocês no dia 25 de julho no UNEAB para o Café Intercultural e as demais ações do UNEAB.
Mundo Afora.
A coluna Mundo Afora é uma produção da ARI, Assessoria de Relações Internacionais da UEL, em parceria com a Rádio UEL. Na produção e apresentação, a própria assessora de Relações Internacionais da UEL, professora Viviane Baggio Furtoso, e Thaís Artone, do setor de cooperação da ARI.